Eu chamei o Leandro da Hasson de Adam Sandler do Brasil.
Bacana. E ele?
Porque eu falei assim, ô Leandro, na internet muitas pessoas comparam você ao Adam Sandler, né, por conta dos seus filmes e tal. Eu vi até gente comentando de uma forma positiva e tal, alto astral, e a gente vai lá em cima. E aí o filme até parece um pouco como se fosse uma primeira vez, como clique, né? Aí ele riu e tal e falou uma resposta lá que eu não lembro do que ele falou, porque eu tava nervoso.
Muito nervoso.
Eu tava nervoso e pensando na próxima pergunta, que eu só tinha 8 minutos. Então, enquanto ele falava, eu só balançava a cabeça, ria.
Que bacana. Ai, caralho.
E estamos de volta com mais um Podiceia, o podcast do Odisseia, dessa vez para falar de filmes com finais surpreendentes. Aquele filme que a gente estava assistindo e no final você descobre que estava todo mundo morto, ou estava todo mundo vivo e você que estava morto, e você fica surtado da cabeça e precisa ver de novo para pegar todas as nuances daquele filme que você acabou de assistir e entender o que de fato era aquilo, né? Alguns filmes já fizeram isso ao longo da história do cinema e a gente vai falar de alguns aqui que marcaram que a gente lembra aqui de cabeça. Fizemos uma listinha, preparamos, estudamos o tema antes como boas pessoas preparadas para fazer esse podcast. E a gente vai falar desses finais surpreendentes. O meu nome é Felipe Hoffman e o final desse podcast. Não, como é? Não.
Deixa aí, deixa essa mesmo. Deixa essa mesmo. Não tem muito o que fazer.
Meu nome é Flávio e nessa casa nós louvamos Deus Shyamala.
É isso aí. Certíssimo,
Shyamalan.
certíssimo. Arthur Tuorto estaria feliz nesse momento. Eu sou o Thiago Cinéfilo e a primeira regra do Podiceia é falar muito do Podiceia porque a gente está precisando de dinheiro, então escuta o nosso podcast.
Por favor, pelo amor de
Pelo
Deus.
amor de Deus.
Só lembrando aqui que você pode ajudar a gente com o nosso PicPay, a Odisseia. Você tem, procura lá a gente no aplicativo, tem o plano Só Quero Ajudar, R$ 5, você ajuda a gente a manter esse podcast vivo, a manter o site vivo, a pagar as nossas dívidas de jogo, porque a gente andou aí bebendo demais e em jogatinas, que complicaram um pouco a nossa vida, mas a gente consegue.
Bebemos muito, que nem a professora Santana.
Estamos bebendo demais, professora Santana estaria orgulhosa da gente nesse momento. E aí, você ajuda a gente lá no plano, só quero ajudar. Em breve a gente vai ter novidade nesse plano da Odisseia, um outro plano para você poder ajudar e receber mais conteúdo ainda, de forma mais exclusiva. Mas por enquanto, só quero ajudar R$ 5, você ajuda a manter a Odisseia, pelo menos com batimentos cardíacos, né? E a outra coisa é que se você quiser comentar um pouquinho sobre esse episódio do Odisseia ou sobre outro episódio qualquer dos nossos podcasts, que por sinal mudou, né? Agora é a Odisseia Podcast. Se você está ouvindo a gente, você já sabe, mas não custa a gente lembrar que mudamos de servidor. Entra lá no nosso grupo do Telegram, audiceia.com. Aí você conversa com a gente, tem o nosso contato lá, você pode mandar foto de piroca lá quando você quiser, para todo mundo aqui do Odisseia. Você fica à vontade, faz o que você quiser, conversa lá com a gente, que o grupo é aberto, você pode trocar uma ideia de boa, beleza? Vamos para as nossas listinhas de filmes com finais surpreendentes. Eu queria começar aqui com um dos mais clássicos, né? Assim, I See Dead People. Eu vejo pessoas mortas a todo momento, inclusive tem uma aqui atrás de mim, que de vez em quando
se a gente
pode
tivesse
perceber.
feito a nossa live que a gente ia fazer ao vivo, para você que agora está nos ouvindo, mas você poderia estar nos vendo, estaria entendendo essa piada que o Vivi Rock não falou nesse momento.
Exatamente, estou falando como se fosse um vídeo, mas é um podcast, né? Mas só situando nosso ouvinte, aqui atrás de mim tem dois bonequinhos feitos. Não sei o que, talvez. Eu achei no fundo do armário aqui onde eu
É um
moro.
salsicha? Parece um salsicha ali atrás.
Eu não sei do que é feito. Pode ser um boneco voodoo, pode ser alguma coisa. Mas eles já se moveram. Até o final do podcast vocês ficam olhando, vocês dois, Flávio e Thiago. Provavelmente eles vão se mover em algum momento aí. Aí vocês só me falam que eu saio correndo desse podcast e vocês terminam depois.
Eu acho que o final é clássico, né? Esse final aí do Sexto Sentido é um final clássico, todo mundo faz piada com isso. Vários filmes de comédia fizeram piada com isso e vão fazer até hoje. Cara, o melhor filme do Shyamalan pra mim até hoje, assim. Ele fez vários outros filmes muito bons que eu gosto muito, sou muito fã dele, mas eu acho que ele não chegou ainda na genialidade que ele teve com o Sexto Sentido, que muita gente fala que é um filme de suspense, mas pra mim eu vejo muito o Sexto Sentido como um filme de terror, porque tem umas cenas muito aterrorizantes. Essa cena que você falou é uma das cenas mais conhecidas, é a mais conhecida do filme inteiro. Mas eu vejo muitas outras cenas muito melhores que essa, apesar dessa ser o grande plot twist, assim, né? O que ficou mais famoso, vamos dizer assim, no filme.
Vendeu o filme. Tem uma cena que o menininho, ele vê, acho que três pessoas enforcadas na parede.
Tem uma cena,
assim,
que ele segue o balão, tem uma cena da...
Não, essa é It.
Não.
Não,
foi uma piada? Foi uma piada.
Foi uma tentativa de... Flávio, tem que aprender muito comigo, hein? mas tem... esse filme, eu vi ele ainda pequeno, né? Eu era criança, eu vi com os meus pais. E eu lembro deles comentando, meu Deus, tá todo mundo morto, não sei o que, tem aquele baque. Aí depois que eu vi mais velho, eu já meio que sabia, né, que tava... que o Bruce Willis estava morto e tal, e eu perdi um pouco desse blow mind que era de você tentar ver o filme e descobrir isso na hora, sabe? Eu não tive essa sensação.
Mas é aí que eu acho que tá a genialidade do Sexto Sentido, porque eu acho que todo mundo já sabe o final do Sexto Sentido, até quem não assistiu hoje já sabe o final do Sexto Sentido, porque um monte de filme já fez piada com isso. Uhum. Então, quando eu assisti pela primeira vez, eu já sabia o final do Sexto Sentido. Inclusive, eu sabia o final do Sexto Sentido por causa do como se fosse a primeira vez, que tem spoiler do Sexto Sentido. Mas eu já sabia, só que o roteiro é tão foda, porque você assiste o filme procurando as pistas de que ele tá morto, e tentando entender como que funciona o filme. Então, eu não acho que ele perde a graça, eu acho que ele ganha um novo sentido. Ele, claro, tem você assistir sem saber, deve ser foda pra caralho, né? Você ter aquela primeira impressão, aquela cabeça explodindo, mas depois ele ganha um outro sentido. E tem filmes que eles não são só o plot twist, tem filmes que eles conseguem fazer isso, que são os filmes que eu acho que duram mais, né?
Sim, eu tinha na época que o filme foi lançado, eu tinha lá, acho que 7 anos, né? E lógico que eu não fui no cinema. Aliás, minha cidade nem tinha cinema. Mas eu queria muito ter ido ao cinema assistir e perceber tudo isso no cinema, sabe? Perceber a reação da galera dentro do cinema. Eu acho que é uma coisa parecida com o que foi com Mãe, talvez, mais recente, sabe? Que foi uma coisa que quando você percebe que tá falando da Mãe Natureza, ela fala, caralho, então é a Mãe Natureza tudo isso aqui. Eu acho que ver a reação das pessoas seria legal de ter visto, né?
Eu acho que a gente tem que ver também, eu acho que vai entrar aí numa discussão, se o final surpreendente, ele é aquele final que você não esperava, ou se é aquele final que o roteiro já dizia que ia ter aquele final e só você se surpreendeu. Tipo, por exemplo, no caso do Sexto Sentido, se você rever e pegar a pista, você vai ver que o filme, ele dá várias dicas de que o Bruce Willis já está morto, né? No caso do Mãe, já é diferente. O filme, ele não fica jogando na sua cara os simbolismos, apesar de estar algumas coisas bem claras, né? Como o nome e tal, enfim, algumas pistas, assim, pequenas pistas e tal, mas ele é menos escancarado, vamos dizer assim, do que o próprio Sexto Sentido. Então, acho que aí tem uma diferença, assim. Apesar de que alguns sinais que a gente vai citar aqui, eu acho que são surpreendentes mesmo, tipo, você não esperava, de fato, e outros, o roteiro já dá a pista, se você prestar atenção, você já vai sacar. Agora, é bem chato você ficar, tipo, dependendo do filme, você ficar o filme todo, ih, caramba, será que vai...
Não, e também vai acontecer
alguma coisa que vai me surpreender? Tipo, toda hora você ficar procurando plot twist é chato
também. E também tem uma parada que é meio que uma diferença aí, que tipo assim, tem finais que tem finais, filmes que tem finais surpreendentes, que são aquele plot twist, aquela parada que o filme tá indo numa coisa e o filme dá aquela virada que vira outra coisa, mas tem filmes que eles são surpreendentes por escolhas, às vezes são coisas menores, eles simplesmente são surpreendentes.
Sim.
Porque eles fazem escolhas que você não esperava, mas que não é necessariamente um plot twist, né? Tipo assim, é só... aquela surpresinha menor, aquela surpresinha pequena, não é um pá, virada, reviravolta, não é.
Sim.
É só surpreendente. Só...
E eu acho que isso que o Thiago tava falando de você ficar esperando um plot twist é uma coisa que acontece com Shyamalan.
M. Night Shyamalan.
Shyamalan. Mas eu acho que isso que você tava falando, Thiago, de ficar procurando um plot twist é o que acontece com o Shyamalan, que os filmes dele têm isso e você fica o tempo todo procurando onde vai ser o ponto de virada, né? Assim, com vidro, com fragmentado, sabe? São filmes que...
A vila,
que o momento que chega lá o policial na vila, né? E você percebe que tá no tempo atual.
Que não tá na vila.
Que não é uma vila. Os filmes dele te dão essa sensação de ficar procurando o tempo todo. Eu acho que perde um pouco do impacto, né? Mas... é uma das assinaturas dele, né? Então, assim, não tem como criticar isso por ser uma assinatura dele.
Então, esse não é um podcast sobre o Shyamalan, né? Então, eu acho que ele teria assunto para um podcast inteiro, Mas só que assim, eu acho que isso também é um pouco coisa que a imprensa fez, porque quando saiu o Sexto Sentido, já, e logo depois veio o Corpo Fechado, que também tem um plot twist, aí todo mundo já criou aquela parada, ó, filmes do Shyamalan tem um plot twist. E tem, sim, muita gente que fala que alguns filmes deles são ruins só porque não tem o plot twist.
Exato.
E não é necessariamente isso, tipo, então se criou essa ideia de que o Shyamalan só faz filmes com plot twist, não sei se isso é realmente uma regra.
Por exemplo, o melhor filme dele não tem plot twist, que é Avatar, né? É zoeira. Mas o Fragmentado, falando dele, ele não tem um plot twist o filme inteiro. O plot twist vem na cena final. Assim,
final, último frame, quase.
Sim.
O último frame, que nem é um plot twist, é mais um, dizendo que o filme é uma continuação.
Um easter egg, né?
Um
é mais um easter egg do que,
exato,
um plot twist.
O easter egg que ele colocou ali, ele nem sabia que ia ter vidro. Tipo assim, ele falou, tipo, eu vou fazer... Ele, na cabeça dele, ele falou que queria fazer um terceiro filme. Mas se o Fragmentado não tivesse... conquistado um público fiel, ou tivesse dado grana, certeza que não iam deixar ele fazer um terceiro filme. Tipo, então, tipo, ele jogou ali, e caso não tivesse o vidro, ia ficar ali. Ia, tipo, ah, beleza, se passa no mesmo universo, é isso.
É, ia ser só um Shyamalan-verse e foda-se.
Exato.
Não ia ter mais nada, ia ser só um easter egg. Realmente, e eu gosto muito do Fragmentado, tipo, ele não tem um plot twist, ele tem momentos surpreendentes que te pegam desprevenido, pequenos, mas não tem uma, sim, reviravolta. Mas só por falar reviravolta, qual foi a primeira reviravolta que vocês tiveram contato? Foi Sexto Sentido?
Pra mim foi Sexto Sentido. É o que eu lembro claramente, assim, foi porque eu vi em VHS na casa dos meus tios, com os meus pais juntos, e foi a primeira vez, assim, que eu percebi que tinha isso nos filmes, mas eu não percebi o todo do filme,
sim,
né? Assim, mas
claro,
foi a primeira,
sim,
vez que eu tive um contato com isso, foi com Sexto Sentido.
A minha foi quando eu apanhava na escola e eu comecei a bater. Uma grande reviravolta que teve na minha vida. Não, assim, o primeiro sentimento de reviravolta que eu tive foi assistindo o Clube da Luta, né? Um clássico do David Fincher, que hoje é usado muito como piada dos cinéfilos esquerdopatas, enfim. Mas e aí, linda? Vamos pra minha casa assistir o Clube da Luta. Mas primeiro contato que eu tive, assim, com um plot twist, assim, que quando eu vi, eu fiquei impressionado. Eu não sabia do final, assim como várias pessoas que assistem o Clube da Luta já sabendo do final. O pessoal assiste hoje o filme só pelos GIFs, né? Você vê no Twitter vários GIFs do filme, vê aqueles vídeos que a galera faz, fancam, que chama, né? Fancam, que junta várias coisas. Mas eu não sabia e me surpreendeu, assim, a primeira vez que eu vi. Apesar de ser um final que foi repetido durante muitos anos em vários filmes, né? Tipo, o final da pessoa, do cara que tá fazendo várias coisas ruins, e quando você percebe é o próprio cara que tá fazendo. Esse final, esse plot twist foi repetido em vários outros filmes.
Mr. Robot usa, né?
Exato. O Clube da Luta meio que, entre aspas, inaugurou essa parada, né?
Não, o Nolan com Amnésia teve isso também.
Também,
né?
É um pouco isso.
O cara que faz todas as ações.
Eu me recuso a falar de Christopher Nolan.
A gente tem um podcast inteiro pra falar de novo, mas...
Mas... Por esse motivo, vamos excluir os filmes de Christopher Nolan desse
podcast. Mas assim, Memento é um desses clássicos finais surpreendentes, mas no caso do Nolan é um dos clássicos meio surpreendentes, né? No meio do filme surpreendente que te faz perceber
tudo.
O
meu também foi Clube da Luta. Quer dizer, eu acho que eu assisti algum filme antes, mas o primeiro que eu me lembro de falar, puta, me pegou desprevenido, deu uma explodida na minha cabeça, foi o Clube da Luta também. Que, como a gente já deixou claro em outros podcasts, não é o melhor filme do David Fincher. David Fincher é muito melhor do que Clube da Luta, mas Clube da Luta é uma ótima porta de entrada, e acaba sendo a porta de entrada da carreira do David Fincher, né? Todo mundo assiste Clube da Luta antes de conhecer outros filmes, tipo Seven, que tem um outro plot twist que é do caralho.
Seven é iradíssimo, inclusive é um dos filmes, é o filme mais visto da minha senhora Amanda, já viu aí, já perdeu a conta de quantas vezes ela assistiu Seven, mais de Seven, com certeza.
Caralho, é porque é um filme pesadão, tipo assim, não, tô aqui de boa em casa, vou assistir um assassino matando pessoas de forma nojenta, delícia.
Sessão da tarde aqui pra Brad Pitt, e tem sim realmente um final surpreendente, e aí quando você percebe que a última morte é a do cara pra ele completar os sete pecados, aí você fica, puta que pariu, que filho da puta, vai tomar no meio do seu cu.
What's in the box?
I saw you with the box, what was in the box?
Because...
Oh, what's in the box?
Not till you give me the
what's
gun.
What's in the fucking box?
Give me the gun.
He just told you.
Foi.
Ele fica chorando. What's the box?
O Brad Pitt no auge da sua interpretação.
Cara, o Hoff me imitou direitinho agora aqui, a cara igualzinho.
Overactor de Felipe Hoffman aqui. Sim, sim. Mas Seven, eu acho que fica a dica de quem nunca assistiu Seven, por favor.
Sim,
vai assistir.
Quem
porque
nunca assistiu, tem que ver esse filme.
Até porque é o que a gente tá falando, ele é melhor do que Clube da Luta, ele é um dos melhores filmes do David Fincher. É, outro, David Fincher, ele é um cara que ele manja muito bem, né? O Garoto Exemplar também entra, né? Também tem um puta plot twist.
Sim, sim, o Garoto Exemplar, um puta plot twist. E eu já acho que eu já falei isso aqui em outros podcasts. No livro da Gillian Flynn, a divisão, né? O Garoto Exemplar, ele tem vários plot twistzinhos, né?
Sim.
E no meio do filme é uma tela preta, né? E essa divisão de atos, que é as pessoas falando da Amy e a visão da Amy. No livro é uma página preta, né? O livro tem uma página preta no meio que divide essas duas. E quando você começa a ler a outra parte da Amy no livro, você fica, caraca, mano, aconteceu isso. E o filme conseguiu fazer isso muito bem, transpôs isso pra tela muito bem. Eu acho que até melhor, porque o David Fincher é foda. E um baita filme, baita interpretação dos atores. O Ben Affleck, sempre apático, combinou muito com o personagem. Né,
um casting perfeito. É aquela aula de casting. Eles falam, preciso de um ator apático. Timothée Chalamet ou Ben Affleck, escolhe.
É bem isso mesmo. Ou Noah Centineo. Mas é isso mesmo.
Não, mas o Noah Centineo nem fez nada mais apático. Ele é galã adolescente. Ponto. Mas você viu, é um plot twist isso, porque no IMDb os fãs estavam escalando o Timothée Chalamet pra fazer salsicha em filme live action do Scooby-Doo. Eu acho isso um plot twist. Porque
eu vi, é um puta plot twist.
Não faz sentido nenhum, mano. Caralho. Chapadão, bicho.
Um programa futuro aí, que a gente vai escalar o elenco do novo live action do Scooby-Doo.
Eu já topo esse programa.
Os fãs chapadaços, bicho. Na hora que eu olhei, falei, quê? Tipo, quê?
Que ele parece, ele é esguio, ele tem cara de maconheiro, enfim. São coisas que parecem.
Cara, mas eu tava falando da primeira vez que teve contato com esse tipo de filme. Não foi minha primeira vez, mas eu lembro claramente de ter visto no SBT Os Suspeitos com o Kevin Spacey.
Foda, que a gente não pode comentar sobre esse filme porque ele tem o Kevin Spacey.
Tem o Kevin Spacey.
Todos os filmes do Kevin Spacey foram deletados do cinema. Mas
eu já diria Borá 2, ele tá recebendo vários garotos lá do Cazaquistão.
Não, inclusive, Os Suspeitos, que é um puta filme, eu tenho DVD, eu lembro.
Você é suspeito pra falar, né?
Eu tenho uma história com Os Suspeitos, porque eu tinha o DVD e eu emprestei o DVD e o DVD voltou arranhado. Eu fiquei muito puto porque o DVD voltou arranhado. Porque eu gostava.
Você descobriu quem foi o suspeito de ter feito isso?
Disco, eu sei quem foi. Mas
Foi Ricardo?
Mas o pior é que o. Não, não foi. Mas o pior é que Os Suspeitos também é dirigido pelo Bryan Singer, ou seja, é tóxico.
É até muito cancelável. É o filme cancelável. Aliás, o Bryan Singer gastou todo o talento dele naquele filme.
Todo.
É muito
todo.
Interessante isso. É a mesma coisa que acontece com. O cara que dirigiu o Drive, que eu esqueci o nome agora, gastou todo o talento no primeiro filme e depois...
Nicholas White.
Isso, ele gastou todo o talento no primeiro filme. Aliás, é um plot twist, né? Diretores que gastam o talento no filme e depois só fazem merda. Mas... e, cara, assim, de final surpreendente, eu lembro muito o que fica na minha memória, assim, que eu acho traumático pra mim, é o do Old Boy. Que eu acho um dos melhores finais, assim. O Old Boy é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu acho que é um filme muito pouco valorizado, assim. As pessoas falam dele. Falavam bem mais antes, mas se você, sei lá, rolar a timeline do Twitter, você não vai ver muita gente indicando o Old Boy. Eu acho que é um filme que deve ser visto, deve ser conferido. Não sei se o Hoffman já assistiu o Old Boy.
Não, eu nunca assisti.
Se não assistiu, eu vou estragar pra você agora.
Final... Não, tudo bem. Eu...
Não, tipo, é um final meio nojento, porque, tipo assim, é um cara, a história de um cara que ele vivia uma vida ali de boas, e aí ele é trancado num quarto durante muitos anos, e depois ele é solto depois desses anos. E aí ele tem meio com as atitudes meio animalescas, assim, porque ele passou muito tempo isolado, né? Ele tá meio voltando ao normal. E depois, quando ele é solto, você vai entendendo através de flashbacks o que aconteceu, o que foi que ele fez e tal pra sofrer aquilo. E aí ele se envolve com uma garota, ele conhece uma garota, se envolve com ela, e daí eles transam loucamente, e no final do filme ele descobre que a menina é a filha dele.
Opa, que beleza,
é que
hein?
Mas... Opa, que maravilha.
Esse
é isso que é interessante.
É a versão coreana.
Naquela
versão
coreana. Lista, Porque
tem a versão com o Josh assim, Brolin, né?
A versão americana é zoada.
É do Spike Lee, mas é ruim.
Mas é ruim. Muito é pelo ruim. Josh Brolin e pela menina que faz uma das irmãs
Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen.
O Old Boy, ele tava naquela lista. Esse podcast, ele ia ser uma disputa, né? Há 10 meses atrás. E aí ele não foi. A minha lista é a tabelinha que eu fiz da disputa, que não tinha 64 filmes, obviamente. Não é, Felipe?
isso não é novela?
Só pra não deixar morrer a piada das novelas.
Nem tem 64 filmes no mundo. Pra que vai ter essa lista?
Mas tem vários filmes clássicos também, que... É como a gente excluiu os filmes do Nolan, né? Então a gente tem que tirar alguns filmes da lista. Mas, ué, tem alguns filmes clássicos, tipo... O Planeta dos Macacos, apesar de ser o plot twist mais manjado de todos os tempos... Porque todo mundo já sabe, porque o pôster...
Foi repetido no filme do Tim Burton.
O pôster, mas o pôster do filme dá spoiler. Tipo assim, você aluga o DVD, a capa é o spoiler. Então, tipo...
É, não tem muita lógica.
Mas é um belo do plot twist, sim. Se você assiste sem saber nada, é um belo plot twist.
Eu fiz um story esses dias de filmes com títulos dos filmes em Portugal e de Planeta dos Macacos, eu acho que é O Homem que Veio do Passado. Ou
é, olha
assim.
Isso. Sim. O nome já contou, tipo, porra.
E pô, o Tim Burton fez o final repetido, mano. Que cara idiota. Que cara fazer um final?
Aquele final, o Abraham Lincoln, versão macaco, foi uma parada bizarra pra mim.
Maravilhoso, sabe? Foi lindo. Eu tô aplaudindo o Tim Burton.
Imagina em 68 isso, né? O cara tá lá cavalgando lá com a mulher e de repente depara com o Estado da Liberdade. Ele fala o quê mesmo? Seus... Não é imbecis. Ah, ele falou alguma coisa assim, seus filhos da puta que acabaram com a raça humana e aí...
Homem que... Mas assim, eu gosto que ele não é um plot twist que ele fica se explicando, sabe? Você tem que mantar, porque ele só aparece a Estátua da Liberdade e o filme acaba. Tipo, exato. Ele não aparece ninguém falando, ai meu Deus, destruíram a humanidade. Não, tipo, sim, assim, sim, você sim. Tem que dar uma quebradinha na cabeça e fazer um esforçozinho. O filme, ele não fica se explicando. E eu acho que isso em 68 deve ter sido bem impactante. Porque pensa, tipo, década de 60, um final muito pouco explicado, porque era quase regra. Por exemplo, o Psicose, que também tem um plot twist muito foda, mas ele tem uma história, que o Hitchcock... Aquele finalzinho todo do filme, que tem um psicólogo que vai explicando a doença do Norman Bates...
Sim.
Os produtores meio que obrigaram o Hitchcock a fazer. Não tava no roteiro original, não tá no livro, mas só que é porque o público não iria entender o plot twist. Porque, tipo, década de 50... Então ele teve que... É basicamente uma pessoa explicando o plot twist inteiro, tipo, em 10 minutos de filme. Não invalida o plot twist, nem o filme, mas rolava, então... Em 68, vir o filme fazer isso, eu acho que é bem impactante, é algo que deve ser notado.
Então, achei bacana também você citar o Psicose, porque, tipo, até em releituras, tipo, o Bates Motel, apesar do remake do Psicose ser o plano a plano, né, ser tudo repetido e não precisar existir, mas no Bates Motel, o final, né, é
precisa, porque
também.
Tem Vince Vaughn interpretando Norman Bates.
Maravilhoso, um beijo, Vince Vaughn. Que tem uma das melhores falas do cinema, que é quando ele fala para o âncora do o Ron Burgundy. Eu te odeio, Ron Burgundy! É uma das melhores falas de visual. Mas, cara, o Bates Motel, a série, faz também muda o final também. Faz um final bem diferente pro Norman Bates. Faz outra pessoa sendo assassinada no chuveiro, enfim. Já que a série é mais recente, não vou dar tanto spoiler, mas ele tenta mudar também. Ele surpreende a gente também de outra forma. Eu acho que isso... Acho que é tão rico, o Psicose é tão rico, né? Apesar de eu não achar tudo isso, como eu sempre falo no Twitter, eu acho que é um puta
pode
final
todo
também,
mundo
um
lá e parar de seguir o Thiago. Ele tem cinéfilo no nome, não gosta de Psicose. Absurdo.
Não, mas o primeiro plot twist é ser ali no meio do filme, né? Que você tá acompanhando a história da atriz, da moça, e ela tá naquela viagem, na road trip dela, e ela para no motel e ela morre de repente. Imagino isso na época. Você tá acompanhando
tem
a protagonista.
Dois plot twists, né?
Você tá acompanhando a mocinha. De repente matam ela no meio do banho, no meio do filme, sabe? Isso imagino que pra época deve ter sido revolucionário.
Algo que foi repetido em Pânico também, né? Com a Drew Barrymore. Porque a Drew Barrymore era tipo uma puta atriz. E aí ela foi escalada pra fazer o Pânico.
Morre com
10 minutos do filme. Tipo, a cena inicial, que ela, inclusive... Se for contar o tempo de tela dela com os outros atores, eu acho que ela tem muito mais tempo de tela. Porque, tipo, ela fala muito na cena inicial, ela tá falando no telefone. Mas, e tipo, ela estampava posto, ela ia na divulgação do filme. É muito engraçado você ver. É claro que na época eu não assisti o filme, né, na época, mas se você assistir as entrevistas e tal, ela tá falando lá como se estivesse no filme inteiro, como se fosse a protagonista. E aí ela morre nos primeiros 10 minutos do filme, a primeira morte. todo mundo, caraca, o que vai acontecer agora?
Sim, sim. É, mas o Psicose, ele tem esses dois. Ele tem esse no meio e tem a resolução de que o Norman é a Norma, a Norma é o Norman. E, enfim, aquela...
Norman,
o Hitchcock, ele fez a parada da galera não poder entrar no cinema depois que o filme tinha começado, né? Porque se você pegar o filme pelo meio... Você perde uma dessas reviravoltas e foi, inclusive, o início desse negócio de fazer cartinhas e implorar para as pessoas não divulgarem o final do filme, né? Uhum. Que agora todo mundo faz. É, o Hitchcock começou isso aí no Psicose.
Eu tava falando de Pânico, eu lembrei aqui de Hereditário, que também tem toda uma divulgação em cima da menina.
Sim,
né?
Sim.
E, de repente, ela perde a cabeça. No meio da viagem, assim,
literalmente.
Aí eu falei, caraca, o que vai acontecer? Será que ela volta? Será que não sei o que? Mas não, morreu.
Sim, ali. Sim, exato.
Será que a história é sobre o fantasma dela?
É.
Sim, sim, o pessoal não, ficava... Porque a menina, ela tem um visual meio alternativo, né? A gente pode dizer assim. Então as pessoas ficavam...
caraca, escrotíssimo isso.
Não, as pessoas ficavam falando, caraca, será que a menina vai assustar? Será que a menina quer o fantasma, não sei o que?
É.
Não, tipo, não tem nada a ver com a Charlie, então... Tem um pouco a ver, mas não tem nada.
Não, é importante pro filme, mas não, sim, ela sim. Não é a vilã nem nada desse tipo. Ela não volta como um zumbi, nem qualquer coisa desse tipo.
E falando nas meninas do mal, a gente pode falar também da Órfã, né? Que é
Órfã,
filme,
nossa,
que tem um puta final também.
Vai ganhar a sequência agora.
Vai ganhar a sequência agora com a mesma menina.
Que vai estragar o filme.
Filme dirigido aí pelo Jaume Collet Serra, que é um cara que eu gosto muito, assim, gosto bastante do Jaume Collet Serra. Eu acho que ele tem uns negócios assim meio fantasiosos nos filmes dele, que eu gosto. E, tipo, eu lembro que na época, o final, eu assisti o final da Órfã na época, porque desde criança já fui um jovem apaixonado por terror. Mas, cara, eu me surpreendi demais quando eu falei. É meio mirabolante? É, porque a criança tem cara de criança, não tem cara de adulto. Mas é muito foda, assim. Eu achei muito foda.
O Pequenino já tinha feito isso antes, não tinha?
Não, encerrou a discussão. Acabou a discussão. Cara, o Pequenino maior que a Órfã.
Mas já que a gente tá em filmes de terror, Sexta-feira 13 teve isso, né? Assim, de
sim, sim.
Você achar que o Jason é o assassino o tempo todo, na verdade, sim. É a mãe dele. E aí, no final do filme, a moça tá lá. Também que ideia de jirico, né? Passear de barquinho
no lago. Só pra
encerrar
o assunto, o Pequenino é de 2006 e a Órfã é de 2009. Realmente, o Pequenino iniciou isso mesmo. Pô, mas o Sexta-feira 13, sim, um grande plot twist do filme. Porque o nome do Jason é falado durante todo o filme. Eles falam, o Jason vai me matar, o Jason é um assassino e tal. Só depois que a mãe dele aparece, você entende o que aconteceu, tem um flashbackzinho mostrando o que aconteceu, e aí você descobre que é a mãe dele, que é assassina, é um filme também daqueles, como a gente já falou aqui, que o roteiro vai dando pistas, porque a mãe dele nunca tá em cena, quando ele tá atacando, enfim, ele vai dando pequenas pistas assim, e usou bem o diretor usou bem dessa falta de orçamento do filme, porque todos os ataques são em primeira pessoa, então você não sabe quem é. E a vítima sempre fala, é você e tal, e aí a pessoa é assassinada, então é bem bacana.
Tá certo que depois teve 11 versões do Jason depois e acabou com o mistério do primeiro filme? Beleza, mas esse primeiro filme, e aí no final também, né, o último frame do filme é o Jason saindo do lago e puxando a moça,
sim,
do barco,
sim.
Né? Tem isso também. Uhum. Mas, inclusive, tomei um susto da porra naquela época. Nossa, eu tava... Como todo bom clássico filme de terror, a gente assistiu no SBT, né? Que era a única nossa fonte de filmes de terror da sexta-feira.
Sim, passava no cinema em casa também, às vezes, à tarde. Bacana. Acho então, maravilhoso isso.
Voltando da escola, o cineminha é um filmezinho
não,
de terror.
Mas, sim, mas isso é década de 80, década de 90, né? A gente já falou disso várias vezes, como que a TV era uma zona livre. E passar o terror, por exemplo, os mas só fugindo também. Rapidinho, eu revi O Príncipe em Nova York outro dia, tipo, tem peitos, tipo, e eu vi esse filme na sessão da tarde, eu tenho certeza absoluta.
Eu vi na sessão da tarde, eu vi peito na sessão da tarde.
Pensou em lixo? Pensou em Akin.
assim como Lagoa Azul também tinha uma peitolinha lá. E
sim,
passava
tipo, Lagoa Azul era mais disfarçado, né? O Príncipe em Nova York, a mina ela levanta na banheira assim.
Lagoa Azul, aliás, o cabelo da menina foi colado nos peitos dela pra não aparecer o mamilo.
Da Brooklyn Shoes.
Curiosidades, texto lá na Odisseia, se você quiser ver. Curiosidades de Lagoa Azul.
Tem lá no Instagram também tem um post mostrando como estão os atores de Lagoa Azul ontem e hoje completou 40 anos. Né,
Lagoa Azul tem plot twist? Tem, né? Tem, né?
Tem. Um twist no final. Eles são irmãos.
Tem.
Não, não é o lance deles serem irmãos, é porque eles comem a frutinha, porra. Eles comem a frutinha que morre e aí a criança não comeu. E a criança fica viva. Esse é o plot
twist. É um plot twist, pô. Pode se dizer aí. Só pra gente forçar um de volta a agora, encaixar, né, tudo isso que a gente falou em algum lugar desse podcast. Mas então, se é pra falar de irmãos, Star Wars tá aí, ó. Leia e Luke irmãos. Ah, é um pequeno plot twist, né? E
aí, manjado,
eu sou seu pai. Que também é um plot twist que todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe disso. Mas enfim, é um plot twist.
Sim, sim. Isso não deixa de ser.
E tem o episódio 9, que é horrível, é um plot twist também. É maravilhoso esse plot twist. Só que não é tão ruim.
mas eu vi recentemente, logo no início da pandemia, procurando alguns filmes, assim, vamos ver uns filmes clássicos aí pra assistir. E aí eu revi Ilha do Medo, é do filme que eu tinha visto uma vez só, e reassisti, e ele também tem um final surpreendente, que você descobre que o Leonardo DiCaprio, na verdade, ele é louco mesmo, e era tudo uma encenação ali na ilha, pra ele...
Será?
Será que ele é louco mesmo? Ou louco somos nós? Que preferimos viver como homens.
Você, na verdade, descobriu que o Leonardo DiCaprio, ele fez o papel que ele tá fazendo em Um Aviador. E aí, com o mesmo papel, que ele é louco, que fica dentro da sala ali.
Inclusive, o Aviador voltou entrou na Netflix, eu tenho que rever esse filme.
Baita filme, inclusive, assista.
Eu tenho uma experiência traumatizante, eu só vi ele uma vez no cinema. E eu já contei isso em algum podcast, que eu ia ver Hit, chegamos atrasado, eu e meu pai. Aí acabamos entrando em O Aviador e, assim... 3 horas de filme do Leonardo DiCaprio.
Podcast do Nolan.
Mijando em garrafinhas de leite não foi uma boa experiência pra mim.
Você contou isso no podcast do Nolan, quando eu falei que o Nolan ia dirigir o Aviador.
Ah, é verdade.
Foi no podcast do Nolan.
Tá vendo o Nolan invadindo este podcast?
O Nolan, ele é o Zack Snyder do Potser, cara. Ele aparece aqui de vez em quando.
É o Zack Snyder do nosso Zack Snyder.
Aliás, junto com o Zack Snyder, que a gente também sempre fala do Zack Snyder.
Mas Ilha do Medo me deixou bem... Eu lembro da primeira vez que eu vi, falei, caralho, meu Deus do céu, então ele é louco o tempo todo.
Então ele é louco.
Ele é louco e...
Ele é louco, meu Deus!
E ele estava naquele hospício o tempo todo, achando que as pessoas estavam mortas ou fugindo, mas...
Falando em louco, tem um plot twist de tá todo mundo louco. É, não, brincadeira, não tem. O filme favorito de Philip Hoffman, tá todo mundo louco.
Quando você acha que o Mr. Bean vai lá ganhar...
Vai ganhar, ele não ganha a corrida maluca. mas falando sério, falando da Netflix, tem o recente O Poço, né, que lançou esse ano.
O Poço.
Tem um plot twist também bem bacana sobre a Panacota lá. Passou uma semana todo mundo falando da Panacota. A Panacota é a mensagem, todo mundo falando. A Panacota é a mensagem, a criança é a mensagem, e era só isso, o Twitter inteiro falando sobre esse filme. Que foi a Netflix tem uns filmes assim, principalmente espanhóis, que tem uns plot twistzinhos, tipo um Contratempo, tem um puta plot twist no final.
Porra, mas o Contratempo é foda.
O Contratempo tem um plot twist fodaço assim no final, que você fica, caraca, isso é um final surpreendente, um Contratempo. É tão surpreendente que eu nem lembro qual é.
Eu ia colocar ele na minha lista, naquela lista da disputa, mas eu desconfiei que talvez nem todo mundo pudesse ter visto. No caso, o Hoffman.
É, eu nunca vi.
E eu acho que eu acertei.
É um baita final do Contratempo. Eu só não lembro qual é o final, mas é um baita final.
Eu vou estar anotado aqui pra assistir. Vou chamar minha digníssima pra ver.
Mas tem outros filmes espanhóis, tem aí. Já que a gente já tá falando de filmes
espanhóis. Tem Casa, né? Também, um recente
Casa. Eu tenho um que eu gosto. Na verdade, ele não é espanhol. Ele só é em espanhol. Que é O Segredo dos Seus Olhos.
Sim.
Então, porra, puta do filme e que tem um puta de um plot twist.
Eu não lembro do plot twist agora, mas é um puta.
ele tava mantendo o assassino preso o tempo todo, é um rolê desse.
Ah, é verdade, é isso mesmo.
Tão falando de filme argentino aqui, morreu hoje o Diego Armando Maradona, a gente tá gravando na quarta-feira.
Plot twist também, todo mundo achou que ele ia se recuperar e ele não se... Não me interessa
isso. Meu Deus, não vou parar isso por isso aí. Ou eu vou deixar pra mostrar a verdadeira essência de Flávio Augusto.
Verdadeira face de Flávio Pizzo.
E hoje morreu o Diego Armando Maradona, talvez o maior jogador de futebol de todos os tempos. Vai ser uma comoção na
plot twist. Porque o Thiago acha ele o melhor jogador de todos os tempos. Isso é uma reviravolta. Thiago brasileiro, não gosta de Pelé. Mentira.
Olha, gente, eu acho que ABC. ABC.
É, parafraseando Romário, Pelé calado é um poeta, né, gente? Então.
Mas.
Continuando em filmes em espanhol. Né? Mentira. Mas A Pele que Habito conta como plot twist? Conta, né? É um plot twist nojentão. Você já assistiu, Thiago?
Já assisti. Eu não sei se. É nojento, mas.
Não, é nojenta. É...
Não, é nojento, mas eu não sei se conta. Nojento. Mas eu acho que conta, sim.
Acho que conta. Tem aí uma surpresinha. Mas é um filme meio bizarro. Entra na listinha do filme bizarro junto com Old Boy.
Sim, sim. Nossa, entra demais. Entra demais. Tem muitos plot twists bizarros, assim.
Um que... Não é bizarro, mas um plot twist que eu lembro bastante é de Os Outros, com a Nicole
Kidman.
Nossa,
famosíssimo.
Sim, famosíssimo.
Ela acha que a casa tá sendo...
Muita gente também já parou de hoje, já recriou.
A casa tá sendo... Tá toda invadida de espíritos, quando na verdade é a Nicole Kidman.
E as crianças que são...
Ela matou as crianças.
É quase o mesmo plot twist, no certo sentido? É. Mas...
mas é pela perspectiva dos fantasmas, né?
Os fantasmas se divertem nessa.
Os fantasmas. Exato, os fantasmas se divertem em versão suspense, né? Tem o final também de Um Nevoeiro, né? Que a gente tava falando aqui em off.
É verdade, O Nevoeiro,
Que é um final realmente bem triste, bem chocante. Você tá lá.
Mas esse é um que eu não sei se ele é necessariamente um plot twist. Assim, uma reviravolta zona.
Não, é surpreendente.
Eu acho que
é
mais pelo impacto, não sei. Mas eu gosto muito do final, só tô refletindo sobre ele. Gosto muito do final.
É, porque quando você acha que é o monstro que tá vindo, né, e tal, ele mata a família dele toda na Kombi, tenta se matar, não consegue. E aí, quando revela o que seria o monstro, na verdade é um tanque de guerra passando com sobreviventes.
Com a Carol de Walking Dead.
Com a Carol de The Walking Dead.
Com a Carol de The Walking Dead. Não é a Carol, não.
É a Carol, sim.
É a outra, é a Andrea, não?
Andrea morre, mas a Carol passa também. É porque é um filme do Frank Darabont, então ele chama todos os amigos dele ali pra fazer.
É verdade.
Tem a Andrea, tem a Carol.
E aí você fica se questionando, né? Será que não seria melhor ele ter se matado também do que viver com o problema de ter matado a família dele?
Esse é o impacto, né? Eu acho que, sei lá, o filme me impacta mais por isso, por ficar pensando, caralho, ele matou a família toda dele, tipo, não é nada. Mais do que pela reviravolta, por isso que eu tô pensando, mas é um puta de um final foda.
Nossa, um baita final. É um dos melhores finais, assim, que. Tipo, esse impacto, essa coisa, todo mundo, você tá lá esperando, ansioso e acontecer alguma coisa, você acha que talvez todo mundo morrer, e na verdade não. Muda tudo.
E essa sensação claustrofóbica também, né? De você não tá vendo o que tá acontecendo, a câmera fechada o tempo todo. Te dá essa angústia, né? Assim, meu Deus, resolve isso logo, se mata, pelo amor de Deus.
Se mata, pelo amor de Deus.
Vou colocar isso na minha bio do Twitter.
Se mata, pelo amor de Deus.
Se mata, pelo amor de Deus.
Jair Messias Bolsonaro.
Eu tenho um outro. Bom, eu acho uma reviravolta que é A Chegada.
Pô, A Chegada, puta final.
Sim, Chegada.
É final. Ele é bem simbólico, descobre, final simbólico.
É, que você descobre que, na verdade, ela tem aí o rolê de enxergar o tempo de maneiras diferentes e tal.
Uhum.
E é um filme muito legal. Eu adoro A Chegada, apesar do Thiago não gostar de Denis Villeneuve.
Não, eu não falei isso, porra. Caraca, não acredito.
Já falou em algum podcast que não gosta do Denis
Villeneuve. Tem uma meiola ruim, a meiola, entendeu?
A meiola.
O Denis Villeneuve é legal, a meiola é merda e o final é legal, entendeu? Tipo, o final. Não, mas o Denis Villeneuve é um cara que faz finais surpreendentes maravilhosos. Tipo, Incêndios, o primeiro filme dele.
Puta do caralho.
Tem um final fudido, assim. E o Suspeito também. Tem outro final fudido também. Então, tipo, ele é um cara que sabe fazer finais bacanas. O próprio final do Blade Runner 2049 não é um final surpreendente, mas é um final belíssimo. Eu acho um final incrível. Então, acho que ele é um cara que sabe fazer finais legais, assim. Apesar de não gostar da meiola do Denis Villeneuve.
Thiago...
Na meiola.
Abre aspas, Thiago Soares não gosta da meiola de Denis.
De Denis Villeneuve.
Mas olha só, Jogos Mortais também tem um final surpreendente, né? O primeiro.
Pô, Jogos Mortais.
É, claro.
Você acha que a pessoa tá morta o tempo todo, aí de repente ela levanta, vai tirando toda aquela maquiagem da pele que habita e sai. E, na verdade, tava ali o tempo todo, né? Assim, é difícil uma pessoa ficar sem se mexer o tempo todo durante 2 horas? É, mas conseguiu, né?
E os Jogos Mortais, a franquia toda que você vai poder ouvir no Eu Não Acredito em Nada.
Jogos Mortais?
Acho que é o número 20, se eu não me engano. Mas tem a franquia inteira, tem vários plot twists, assim, inclusive conversando com o primeiro filme. Mas esse primeiro filme é o melhor, né, de todos, e o plot twist aí surpreendeu muita gente no cinema, na época e tal. Os festivais por onde o filme passou, né? Filme de terror tem alguns plot twists bem bacanas, assim. Uns que eu gosto muito é do Mistério das Duas Irmãs, não sei se vocês já assistiram. Esse Mistério das Duas Irmãs é um remake de um filme coreano chamado Medo. É sobre, tipo, duas irmãs que... uma menina vai pra, ela passa um tempo numa instituição psiquiátrica e aí ela vai pra casa dos pais, e aí a mãe dela já tinha falecido, aí mora ela, a madrasta e a irmã dela, durante o filme. E aí elas vão se relacionando e tal, e no final você descobre que a irmã dela já morreu. Então ela tá sozinha ali. Então, tipo, a irmã dela é meio que uma pessoa que faz várias maldades, só que na verdade é ela que tá fazendo. Então é um plot twist que já é repetido, né, de vários outros filmes, como eu falei, em relação ao Clube da Luta. Mas tem esse impacto, assim, no filme coreano, claro, que melhor do que no remake que teve. Mas eu gosto do remake também, eu acho bem bacana. Chama O Mistério das Duas Irmãs. Acho que
eu sei qual é esse filme, mas eu achei que ele tinha uma cara de filme ruim e eu não assisti.
Não, ele não é excelente.
Vou anotar ele na lista.
Ele é bacaninha. Ele é aquele filme de fim de noite, assim, que você assistir. Né?
É o aquele Domingo Maior, a sessão de
Domingo
gala.
Domingo Maior.
É aquela sessão de gala.
É o Curujão.
Depois do Domingo Maior, é uma sessão. Tem agora uma sessão depois do Domingo Maior, né? Cinemaço.
É cinemaço. Era cinema Rexona. Aí acabou o patrocínio e aí virou cinemaço.
Era um filme de ação, onde os caras suavam sem feder.
Ah, é verdade. É isso mesmo.
É. Olha só mostrando aqui pra live, pra galera da live. Eu tive que fazer uma claquete pra mostrar quem eu era com
olha só.
O veículo onde eu tava.
Ele vai emoldurar isso.
Talvez.
Assinatura de Leandro
Aí
Hassum.
Quando você encontrar o Leandro Hassum, você pode pedir pra ele autografar o seu emoldurado.
Não, porque o emoldurado vai estar emoldurado. Como é que eu vou levar o emoldurado pra...
Faz sentido.
Mas assim, pra quem já carregou o ícones dos quadrinhos nas costas na Comic Con, carregar um emoldurado não é nada demais, não. De uma folha 4, de boa. Carrego tranquilaço.
Vai na mochilinha e tal. Esse ano você vai levar o ícones do quadrinho pra Comic Con, Flávio?
Vou. tem o Hitchcock, que a gente já falou do Psicose, ele também tem vários outros finais surpreendentes. Um deles é o Um Corpo que Cai, que é bem surpreendente.
Sim. Invertido.
Puta final. Puta final. E ele tem outros, né? Tipo, o Hitchcock tem vários sinais surpreendentes. Mas os dois que eu mais gosto, eu acho que são esses mesmo. Pássaros também. Mas não é tão plot twist. Pássaros
não,
é mais um.
Não é não. É mais, só são pássaros mesmo.
Os pássaros não são aranhas.
Os pássaros não são assassinos. Vem outro final que eu gosto muito, que é um filme que tá fazendo 20 anos agora nesse ano, que é O Psicopata Americano. Eu
Sim,
acho um grande
bom.
Final, é um filme que tem um final muito... Ele fala muito ali de imagem, né, de você projetar a sua imagem para as outras pessoas. E, tipo, o Christian Bale faz isso muito bem, as cenas que ele tá fazendo sexo olhando pro espelho, se cobrindo... Tipo, ele imagina a vida dele como se fosse algo incrível, né? E, na verdade, ele é um merda.
Não, o Christian Bale perturbadaço nesse filme.
Nossa, perturbadaço. Com certeza cheirou bastante antes de fazer aquele filme. E nos anos 2000 também, acho que foi 2001, que teve o Donnie Darko, que também é outro filme que tem um puta final. Que
aí é o final que ninguém entendeu, então eu nem conto.
É discutido até hoje o final, tipo, mega surpreendente. É um final que quase ninguém entendeu, essa é a verdade.
O Rolandinho que gosta de fazer vídeos explicados do Donnie Darko.
Nossa, fez um negócio agora. Tem um vídeo dele falando, acho que uns 30, 40 minutos de Donnie Darko explicando o final com lousa e tudo. Parece
o fetiche dele, tadinho, deixa ele.
Parece o Christopher Nolan explicando o filme.
É o fetiche dele, ele queria explicar o filme na lousa. Deixa, tadinho.
Tem o mais recente, tem o Entre Facas e Segredos também, que tem um grande final, né?
Tem. Assim, mas aí também se a gente for pegar, tipo, filmes de policiais, filmes de detetive, tem vários, né?
Aquele da Agatha Christie é uma merda. Esse do Oriente aí é uma bosta. Eu não acho ele um puto final, não. Eu acho ele uma merda.
Não, mas o final, na verdade, ele é bom, mas eu acho que ele é mal feito no filme. No filme novo, Sim. Eu acho ele mal conduzido. Mas o final é foda. Na verdade, é porque já teve tantos filmes, eu acho que também é daqueles finais que todo mundo já meio que conhece, uhum. E que já foram feitos de outras maneiras, que ele acaba perdendo a graça. Porque quando ele foi lá no primeiro filme, que até tinha o Sean Connery e tal, ele pegou muita gente desprevenido. Porque você fica caçando um assassino e é todo mundo do trem que matou o maluco.
Não, sim, eu entendi seu ponto. Mas eu acho foda o Entre Facas e Segredos, porque o plot twist é revelado no meio do filme, e aí depois ele vai tentar explicar, e tem vários outros. E aí você vai surpreendendo aos poucos.
O Assassinato Expresso do Oriente, ele tem um final interessante, mas no novo, pelo menos, matam o Johnny Depp, né? Então, assim, vale a pena.
Tá certo. Johnny Depp tinha que morrer no Segredo da Cabana, que é outro filme que tem um final, um puta final também.
Verdade.
Grande final,
verdade.
O Segredo da Cabana.
Não lembro, pera. O
Segredo da Cabana é um filme que homenageia slashers. E
de repente todos os monstros coexistem dentro do mesmo laboratório.
Um laboratório que as pessoas testam os jovens e adoram um deus lá, que, e aí cada vez que morre alguém, o sangue dessa pessoa é sugado para adorar esse deus aí. E daí no final do filme é muito foda, porque o finalzinho mesmo, não só o filme inteiro, mas o finalzinho é foda porque o cara olha pra mina e falou assim, ah, você é a virgem que vai morrer. Aí ela fala, eu não sou virgem. Então, tipo, isso desconstrói muito essa visão de Final Girl, né?
É tipo ela vira assim pra ele, se fuder,
você acha? Eu já tipo transei, assim, ela olha assim, mano, você acha que eu sou virgem ainda? É muito foda isso, eu acho muito foda.
Cara, me ajuda a lembrar aqui, eu tô lembrando de um filme que tem uma mulher, vamos comigo, hein?
Vamos comigo. Todos os filmes, tá bom, todos vamos filmes, lá.
Que todos ela filmes. Foge do marido, ela vai pra uma outra cidade, e aí ela conhece uma mulher que apresenta um cara pra ela. E essa mulher é a Robin, a Cobb Smulders.
Tá. Nossa.
Aí ela apresenta esse cara.
Ela quase não tem filmes, aí eu não vou acertar, porque ela quase não tem filmes, essa moça.
Mas isso é bom, a gente pode abrir o IMDB dela aqui e olhar os filmes dela todos.
Eu lembro do filme, aí ela apresenta esse cara pra moça, esse cara tem uma filha, e aí essa moça que veio fugida da outra cidade descobre que a Cobb Smulders tá morta, na verdade. E aí a última cena do filme são as duas andando. E a Cobb, ela desaparece como um fantasma.
Nossa, que brega, hein? Que brega, hein, senão.
Sim, muito gostoso. Cobb
Smulders. Porto seguro. Não, não é um porto seguro. Jack Reacher. Não é Jack Reacher.
Vamos lá, Cobb Smulders filme.
A mulher, na verdade, era o Tom Cruise.
Aí, ó, ela...
Não, é um porto seguro, pô. É um porto seguro.
Um porto seguro?
É um porto seguro, é isso mesmo.
Acertei de primeira,
gravado,
chupa mundo.
Gravado em Salvador, com um elenco totalmente brasileiro.
Com um elenco totalmente branco, que nem a novela da Globo, Seguro Sol. É importante avisar, né, que esse programa vai ter spoilers para as pessoas, né, porque o nome diz tudo.
Agora,
nome diz tudo.
Agora que a gente já...
Eu vou deixar essa mensagem no final, que aí, quando a pessoa acabar o podcast, vai saber que tinha spoiler.